Você está ouvindo ao podcast da Nova Igreja de Ipanema. Esperamos que esta mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça a sua fé.
Eu queria dedicar um tempo, então, nesse domingo para ministrar o Espírito Santo sobre a sua vida. Eu creio que é algo importante. Hoje a gente vai gastar um tempo aqui. Eu vou esclarecer o papel do Espírito Santo para você. Eu quero esclarecer o que, ele faz. Quero esclarecer o porquê que ele está aqui. Eu quero te dar todo o embasamento jurídico, legal, teológico, bíblico. E depois eu quero te convidar a pegar tudo isso e colocar em prática. A gente vai ter um tempo aqui de ministração do Espírito Santo para você receber, para você se aprofundar, para você continuar se enchendo. O Espírito Santo é como um rio que flui. A nossa vida é como um rio que flui. Então, um rio está sempre enchendo. Faz sentido para você? Está sempre tendo algo novo. Nós não somos uma piscina do Espírito Santo, nós somos um rio que flui do trono de Deus. Amém para isso aí? O importante, um dos motivos que me fez querer falar sobre isso aqui nessa manhã, ou nesse momento que você está assistindo esse vídeo, né? Eu sei que o vídeo é atemporal, então desculpa aí. O motivo pelo qual eu queria falar sobre isso é porque a gente está num tempo de fácil acesso a todo tipo de pregação e mensagem. A gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, a gente tem... Cara, você vai no Google, você não precisa nem saber a Bíblia, né? Cristão agora, a gente não precisa mais saber a Bíblia. Você fala assim, como é que é aquele versículo que falava do pão e da mulher? Como é que era mesmo? Era Isaías, Jeremias, Daniel, Zaqueu? Quem que era mesmo? Aí você bota lá no Google e você pega. E você acha o versículo, e você acha alguém falando, você acha a pregação. E eu acho isso fantástico. Acho fantástico como Deus tem preparado algo especial para a nossa geração. Uma geração que não depende mais do limite do pastor. Você pode dar um amém, dizer assim, Deus, obrigado, porque eu não dependo do limite do meu pastor? Não entendi, vocês não estão empolgados com isso, gente. Vocês não estão acreditando no meu limite. A gente não depende mais dos limites das pessoas que estão ali. Você pode saber muito mais que eu, você pode se aprofundar muito mais que eu. Mas no meio dessa história toda tem muita pregação e ensino que não coloca a nossa fé no lugar certo. Jesus, quando ele acalmou a tempestade, ele virou para os discípulos e falou assim, onde está a fé de vocês? Porque eles tinham fé para acordar Jesus, mas eles não tiveram fé para atuar. E Jesus estava falando, olha, vocês não estão entendendo a autoridade que eu dei para vocês. E muitas vezes a gente ouve mensagens que não trazem fé no que Jesus fez por nós, na autoridade que ele nos deu. Muitas vezes a gente ouve mensagens que colocam mais ênfase no que nós temos que fazer, no que falta. Então, a gente tem esses parâmetros, né? Não sei se você já aprendeu isso. Eu aprendi isso com um pregador da Singapura chamado Joseph Prince. E ele fala assim, olha, o critério para você saber se você está sendo ensinado com base bíblica, com a base da nova aliança, que te entende que você é um filho, se essa mensagem é para você, o critério é você fazer uma pergunta. Essa mensagem que eu estou ouvindo, ela me faz mais consciente do que Jesus fez por mim ou mais consciente do que eu preciso fazer? Então, cara, pega isso no seu coração. Será que a mensagem... Cara, que legal esse pregador, que legal esse livro. Isso aqui está me tornando mais consciente do que eu preciso fazer? Será que no final dessa mensagem eu saio daqui falando, cara, eu preciso melhorar, eu preciso fazer? E nada contra você precisar fazer alguma coisa. Mas a mensagem do Evangelho é uma mensagem do que Jesus fez por você. É uma mensagem que ela te conduz a partir do que Jesus fez. É uma mensagem que te fortalece a partir do que Jesus fez. E um segundo critério que eu tenho quando eu ouço uma mensagem é, eu paro para ouvir. Essa pessoa está dando a devida importância ao papel do Espírito Santo no tempo de hoje? Será que essa mensagem está me lembrando que o meu orientador é o Espírito Santo? Será que essa mensagem está me lembrando que o Espírito Santo foi enviado para me ajudar? Ou será que essa mensagem está implicitamente dizendo, olha, tenta ir sozinho, se vira, eu te falei, agora é contigo mesmo. Então, por isso, eu queria falar especificamente sobre o Espírito Santo. Essa é a base. Deixa eu abrir aqui minhas anotações. E eu quero falar um pouquinho, então, do contexto do Espírito Santo. Vocês sabem, eu vivo repetindo aqui que o método de resolver problemas de Deus é enviar pessoas. Já ouviram isso aqui, né? O método de resolver problemas de Deus é enviar pessoas. Não é enviar dinheiro, não é enviar, não é violência, enviar um exército, não é Informação privilegiada. Você já fez uma oração dessa? Deus, me dá uma informação privilegiada. Me dá número da Mega Sena. Me diz se essa ação vai subir ou vai descer. Me diz se essa pessoa aqui vai ficar louca ou não vai ficar louca se eu casar. Me diz se eu vou aqui. Quero informação privilegiada. Você está lá na frente vendo. Deus, ele envia pessoas. E ele enviou Jesus. Né? Ele enviou Jesus. E Jesus, no final da história dele, ele fala assim, eu vou enviar o Espírito Santo. Eu vou enviar. Então, João 15, 26 diz assim, Jesus falando, quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então eu te pergunto assim, se o Espírito Santo foi enviado, qual é o problema que ele estava resolvendo? Qual é o problema que Deus estava tentando resolver para enviar o Espírito Santo? Por que ele não parava em Jesus? Afinal, Jesus foi enviado para destruir as obras do diabo. Você sabe disso? 1 João fala isso? 1 João 3? 1 João 3 diz assim, Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Existia um problema, que era o diabo estava arrasando com a população, com a humanidade, através do pecado que Adão deu autoridade para ele, através das escolhas dos seres humanos, Jesus foi enviado para destruir as obras do diabo. E aí Jesus venceu, Jesus morreu, ressuscitou, resolveu de uma vez por todas o problema do pecado, o problema da culpa, ele venceu todos os inimigos na cruz, mas Deus não queria que esse plano fosse completo sem a nossa participação. Imagina só, a pessoa foi lá, pagou o apartamento, comprou o prédio, deu a entrada, pagou à vista, fez tudo, mas falou, não, peraí, eu não pego a chave sem que a Nova Igreja de Ipanema participe. Eu não pego a chave sem que o Timóteo participe. Eu não vou entrar, eu não vou completar esse plano sem que os meus filhos participem. Então Jesus falou, olha, e isso está em Efésios, né? Você pode ler ali em Efésios, eu vou ler com vocês rapidinho. Efésios 1, diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Então, cara, Deus exerceu o seu poder através de Jesus. E aí ele diz, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, pensa nessa questão dos pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, Deus colocou todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus, mas Jesus, ele é o cabeça e o corpo é a igreja. Pergunta rápida, domingo de manhã, múltipla escolha para você. O corpo faz, o pé faz parte do corpo ou da cabeça? Corpo. Todo mundo acordado aí? Então, olha só, a Bíblia está dizendo que Deus deu a vitória em Jesus, mas ele colocou os inimigos debaixo do corpo, debaixo do pé, que faz parte do corpo, que é a igreja. E aí eu vou passar com vocês para Efésios 3, E Paulo escreve assim, embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer todos a administração desse mistério. Mistério. Então Paulo falou, olha, me foi dada uma graça de trazer um recado que era um mistério, que ninguém sabia resolver, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Existia um segredo no universo. A intenção dessa graça era que agora, através da igreja, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se colocasse conhecida pelos poderes e autoridades nas regiões celestiais. O que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que, olha só, Jesus venceu na cruz, mas Deus quis, no seu plano maravilhoso, gracioso, que a igreja levasse esse conhecimento dessa vitória. Sabe, Jesus venceu a doença, mas a gente ainda não está vendo a doença vencida. A gente está vendo o jornal, a gente está vendo o sintoma. Jesus, eu sei que você venceu, mas eu não estou vendo a vitória sobre a doença. Pois é, foi do plano dele que você participasse desse plano, tornando isso palpável, tornando isso algo conhecido do mundo espiritual. Você e eu trouxéssemos à realidade aquilo que Jesus fez na cruz. E esse é o problema que o Espírito Santo veio resolver. Você já foi convidado para participar de alguma coisa que você não tinha a menor condição de participar? Já foi convidado a fazer parte de um plano, de um time que você não tinha condições de participar? Eu me lembro de quando eu era mais novo, eu falava para meu pai que eu queria esquiar. Queria fazer snowboard, porque esquiar era para fraco. Né? Eu nunca nem tinha feito nada, mas já tinha opções. E aí, um dia meu pai falou, olha, eu estava jantando com um casal e eles falaram que estão indo esquiar, estão indo para a neve, e a gente falou que seu sonho era esquiar, e eles do nada viraram e falaram, olha, então o Timóteo vai com a gente. E eu fui convidado para fazer uma viagem de esqui, de snow, e eu não tinha a menor ideia, e eles prepararam tudo e tudo mais, mas eu não tinha a menor condição nem de ir na viagem, você entende isso? Estou falando nem de pagar, não, eu não me lembro, acho que meu pai juntou com ele lá, pagou, mas eu não tinha roupa para ir. Assim, legal, pago a sua viagem, tudo bem, mas quem é que vai... Timóteo, você tem a roupa? Não tenho nem a roupa. Não, então vamos comprar roupa. Aí compra a roupa e tudo mais. Ok, Timóteo, agora você está com a roupa preparada, a gente pagou, você está aqui na neve. Agora esquia. Mas eu não consigo nem esquiar. Não tenho condições. Gente, eu não tinha condições nem de ir. A gente ia nos restaurantes que estavam tão além da minha experiência que eu tive que ser ajudado a viagem inteira. A viagem inteira... Senta aqui do meu lado, Timóteo, deixa eu te explicar. Aqui é assim, pede isso. Não, não come isso não, porque você vai esquiar e vai ser assado. Eu não sei se você já esquiou, se já passou por isso, mas foi uma viagem que claramente eu não tinha a menor qualificação para participar. Eu fui ajudado na viagem inteira. Voltei e até hoje não sei nem o que aconteceu, foi uma dádiva. Quero agradecer lá a família Bufara, que me ajudou nesse processo. Então o problema que a gente tinha, que Deus tinha, era o seguinte... Eu fiz o plano, eu venci em Jesus, a vitória está dada, eu vou dar para a igreja condições, mas eles não têm nem condições de participar do plano. Meu Deus, eu já venci, eu já comprei o apartamento, vai lá pegar a chave. Não consegue pegar a chave. Não consegue saber onde é que é a chave. Não consegue botar a chave na porta certa. A gente vai ter que mandar alguém para resolver isso. Está entendendo o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo veio para nos fazer participar disso. Então, olha só, Atos 1. Estou lendo a Bíblia aqui, Atos 1. Abre aí você que é crente. Cadê Atos, gente? No celular é mais fácil. Achei. Atos está depois de João, antes de Romanos. Alguém falou aqui para mim, obrigado. Atos 1, então, Jesus vai falar sobre a vinda do Espírito Santo. E ele vai falar... Atos 1 é longo, né? Mas, pronto. Aqui, Atos 1, 6. Então, estavam reunidos, aliás, antes. Certa ocasião, versículo 4. Enquanto comiam, Jesus esperou uma janta, um jantar, um almoço, para dar o recado. Fica ligado no seu almoço. Jesus pode estar te dando um recado. Certa ocasião, enquanto eles comiam, deu-lhes essa ordem. É uma ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa, a promessa do meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então estavam reunidos e perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? Deus, é agora que vai acabar tudo? E aí Jesus falou, vocês não sabem de nada. Ele respondeu, não, lhe compete saber os tempos, as datas do meu Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que o Espírito Santo veio fazer? Ele veio nos dar poder para participar. Esse é o título dessa mensagem. Espírito Santo, ele é o poder para você participar do que Jesus está fazendo na terra. Poder para participar de um plano maravilhoso que te inclui. Capacidade para você participar. Timóteo, eu não consigo testemunhar. Sabe o que é testemunhar? É levar a mensagem de Jesus? Você entende que nós, sem o Espírito Santo, nós não temos capacidade de entregar a mensagem de Jesus? Sem o Espírito Santo, você entregar a mensagem de Jesus, o cara fala, ué, mas você não é aquele ladrão? Você não está com esse problema? Ou como é que eu sei que isso é a verdade? E aí você vai ler o livro dos Atos inteiro. Os discípulos levavam a mensagem e o Espírito Santo promovia, confirmava. Né? A Bíblia diz que Deus ia atrás confirmando a pregação da palavra. Você tem crido na palavra? Você tem anunciado a palavra, tem a expectativa do Espírito Santo vir e confirmar. Você tem orado por alguém, tem a expectativa de que o Espírito Santo vai vir e vai confirmar e vai fazer. Você tem orado por mudança na sua vida, o Espírito Santo está te preparando, está te conduzindo. Agora só, imagina você viver no tempo lá que Jesus viveu. Imagina que você vivia naquele lugar, na Palestina. E imagina você não participar do que Jesus estava fazendo. Seria um desperdício, né? Cara, nasceu na época de Jesus, vivia duas casas para o lado, nunca viu. Não viu nenhuma cura. Ninguém não comeu o pão que foi multiplicado. Não viu Jesus crucificado, não viu. Seria um desperdício, né? Meu Deus, eu estava no lugar certo, na época certa, mas não vi. Eu não queria ter isso. Às vezes eu tenho vontade de... Você não tem, às vezes, para e tem vontade de Deus? Eu queria viver lá. Eu queria ver Jesus, andando sobre as águas. Cara, isso seria demais. Eu queria ver como é que esse negócio que Jesus subiu na montanha e apareceu Moisés e Elias. Uau, como é que é isso? Como é que é essa glória? Né? E o que eu posso te dizer é o seguinte, o Espírito Santo está fazendo alguma coisa na terra hoje. Você quer participar? O Espírito Santo está fazendo alguma coisa no tempo e no lugar onde você vive. Seria uma pena você não participar. Existe algo sendo feito no Brasil nesse momento. Existe algo sendo feito no Rio de Janeiro nesse momento. Existe algo sendo feito na sua família nesse momento. Seria uma pena você não participar. Seria uma lástima. Você falar, o que era? Eu não peguei. O que aconteceu? Você não viu? Sabe, já foi assistir jogo de futebol no estádio? Não tem replay. Você viu o gol? Não vi. Foi lindo. Pelé driblou 3, chapelou e fez o gol. Ai, meu Deus, eu estava distraído. A minha intenção e o que a gente vai fazer aqui é te ajudar a receber o Espírito Santo. Receber mais do Espírito Santo para que você possa participar do que ele está fazendo. Agora, a atuação do Espírito Santo ela é muito profunda, ela é muito ampla. Seria impossível eu falar tudo o que ele faz. Eu mesmo estou descobrindo novos aspectos, mas eu vou me concentrar em dois aspectos para vocês rapidamente essa manhã. Eu quero falar sobre o Espírito Santo em nós, produzindo o fruto do Espírito, e eu vou falar sobre o Espírito Santo sobre nós, que são os dons ministeriais. Eu vou passar muito rápido, é melhor você anotar ou depois assistir no YouTube, porque isso aqui já foi uma série. A gente fez uma série uma vez de 9 semanas só sobre o fruto do Espírito. Mas o Espírito Santo em nós, ele nasce, ele vem habitar em nós, isso está em 1 Coríntios 6, né, que nós somos tabernáculo, templo do Espírito Santo, quando você recebe Jesus, quando você fala assim, Jesus, eu entrego minha vida para você, eu reconheço que você é o meu Senhor, Salvador, eu quero fazer parte do que você está fazendo, eu quero ser redimido, quero abrir mão da minha velha criatura e eu quero ter uma nova vida com você. Nesse momento, o Espírito Santo vem habitar em nós, a Bíblia diz que ele testifica que você é filho de Deus. Ponto número 1 para você saber. Para um pouquinho e pensa assim, eu sou filho de Deus ou não sou? E vê se dentro de você tem uma certeza. Que não vem com argumento, só vem dizendo, é, acabou. Esse é o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você. E esse Espírito Santo em nós, ele produz em nós o fruto do Espírito. Está em Gálatas 5. O fruto do Espírito ele tem 9 elementos. Eu vou falar aqui para você, porque é algo que você já tem. Entendeu isso aí? O Espírito Santo está produzindo isso em você. À medida que você se enche do Espírito, esses elementos do fruto do Espírito vão tendo vazão, tendo espaço dentro de você. Então, vamos lá. Paz, amor, alegria. Eu vou de 3 em 3, que é mais fácil decorar. São 9. Então, paz, amor, alegria. Bondade, benignidade, que é olhar para as coisas com bons olhos, ou amabilidade, outras versões dizem. E aí, o terceiro daqui é fidelidade, que combinaria, rimaria, né? Bondade, benignidade, fidelidade. Mas essa palavra fidelidade é fé, pistes. Então, bondade, benignidade e fé. Fruto do Espírito, fé. Vem fé aqui de dentro. Brota uma fé, a convicção. Os últimos 3, mansidão, domínio próprio e paciência. Não é incrível que o Espírito Santo está te deu fruto? Ajuda o teu espírito a produzir o fruto para que você possa testemunhar. Você vai testemunhar do evangelho, você vai falar de Jesus, você vai viver, você vai colocar o diabo no lugar dele e o diabo vai falar para você. Mas você faz aquilo. Eu tenho domínio próprio. O Espírito Santo está me capacitando. Ele me deu o poder de ter domínio próprio para eu não fazer essas coisas, para que o meu testemunho não seja em vão, para que a minha fé não seja abalada quando eu repreendo. Já ouviram isso? Dentro de coração, assim, uma seta maligna do diabo, quando você fala assim, ó, eu, em nome de Jesus, eu vou ser curado disso aqui. Aí vem uma seta dizendo, mas eu sei o que você fez verão passado. Eu fiz o que você fez ontem. Eu sei como é que você é. Você discutiu, você mentiu. Eu sei. Então, o fruto do Espírito te dá poder para participar. Cara, eu tenho domínio próprio em Cristo Jesus. Eu tenho mansidão em Cristo Jesus. Eu tenho paciência. Sabe que a gente está precisando de uma dose de paciência no nosso tempo? Paciência com as pessoas, paciência com a igreja, paciência para usar máscara. Gente, usar máscara precisa de muita paciência. Para você respeitar as loucuras das pessoas. Todo mundo se acha louco, está tranquilo. Você acha a outra pessoa louca, ela te acha louco. Está tudo certo. Paciência. Mas por que isso? Porque se você entrar numa briga com essa pessoa, por causa desse assunto ou daquele assunto, isso vai te impedir de testemunhar de Jesus. E o que esse mundo precisa, Jesus fez na cruz. Mas ele deixou a chave do apartamento para a gente fechar. Ele falou, olha, tudo bem, eu venci o mundo, mas Jesus agora está sentado, Hebreus fala isso, Hebreus 10, ele está sentado, esperando até que os inimigos sejam colocados debaixo dos pés. Ele está sentado, deixando, igreja, agora é com você, toquei a bola, agora vai, igreja, realiza. Vai, Timóteo, agora com a sua família, toma posse daquilo que eu já fiz, exerce autoridade, rompe em fé, fica firme, resiste o diabo. Uau, está com você, cara. E eu estou lá, preciso de paciência para receber, para avançar. Amém? Está em Gálatas 5, como eu falei. E Espírito Santo em nós, sobre nós. Então, isso foi o Espírito Santo em nós, produzindo o fruto do Espírito. O Espírito Santo sobre nós são os dons ministeriais. Aí que a gente vai entrar no nível filme. X-Men. Timóteo, o que você está falando? Não, eu acredito que os escritores, os melhores escritores de Hollywood, leem a Bíblia. Eles vão olhando o que Deus fez aqui e falou, a gente podia fazer uma pessoa com esse poder. Como é que chama aquele cara que escreveu os quadrinhos? Que aparece? Stan Lee. Stan Lee roubava ideias da Bíblia. Emprestava ideias da Bíblia para fazer superpoderes. Por quê? Porque o Espírito Santo, desde sempre, capacitou coisas sobrenaturais. Eu estou te dizendo isso porque você não precisa ter medo do sobrenatural. O sobrenatural está a seu favor, está à sua disposição. Você não conta somente com o natural. Você não foi chamado só para viver no natural. O sobrenatural também faz parte do que Deus está fazendo. Eu estava lendo sobre o Espírito Santo, procurando todos os lugares na Bíblia que fala sobre o Espírito Santo. E estava vendo ali que a Bíblia diz assim que Maria ficou grávida através do Espírito Santo. Eita ferro. Que atuação, que sobrenatural. E a Bíblia fala então em 1 Coríntios 12, fala dos dons ministeriais que Jesus veio e distribuiu aos homens. Se ele distribuiu aos homens, é porque alguém vai precisar desse dom ministerial, alguém vai precisar dessa manifestação do Espírito Santo à sua volta, e isso vai te ajudar, vai te dar poder para participar daquilo que está sendo feito. Os dons ministeriais também são 9. 3, vamos lá. Eles são divididos assim, em saber, falar e fazer. Vai pegando a dica aí, saber, falar e fazer. Então, os 3 de saber, conhecimento sobrenatural que o Espírito Santo pode te dar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Então, dom de palavra de sabedoria. Por exemplo, José no Egito, quando ele interpretou o sonho, falou, olha, vão vir 7 anos de fome, depois 7 anos de seca. Aliás, 7 anos de abundância, depois 7 anos de fome. É uma palavra. Às vezes o Espírito Santo vem através de alguém, a gente chama hoje em dia de profecia. A gente precisa conferir as profecias na Bíblia. A gente não é guiado pela profecia. Existe um lugar para profecia hoje em dia. Né? Não é o seu orientador. De novo, o Espírito Santo é o teu orientador. Se alguém chega para você e fala, olha, sinto que vai acontecer alguma coisa, a sua resposta certa é amém, vou ler na Bíblia e vou esperar o Espírito Santo confirmar no meu coração, porque é Ele que me guia. A gente não busca mais ser orientado pela profecia, mas existe um espaço para profecia hoje em dia. existe espaço para essa palavra de sabedoria. Alguém que vai virar para você e vai te falar, olha, isso, isso, aquilo, e aquilo vai fortalecer o seu coração. Você vai dizer, eu já estava ouvindo do Espírito Santo, mas você veio confirmar. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, às vezes é sobre o passado, sobre algo que aconteceu. Olha, Jesus, por exemplo, é um que atuou em todos esses 9 ministérios, ele virou para a mulher samaritana e falou assim, vai lá e chama o seu marido. Ela falou, não tenho marido. E ele virou e falou, disse bem, porque você já teve 4 e agora esse que você mora não é seu marido. 5. Já teve 5 e esse que você mora agora não é seu marido. Palavra de conhecimento. Uma palavra que veio para ela saber, olha, eu sei sobre você e eu estou aqui conversando com você, apesar dos seus defeitos, que você esconde de todo mundo, eu sei dos seus defeitos. Não tem nenhum problema. A minha graça é suficiente para isso. Palavra de conhecimento que às vezes Deus vai te dar a respeito de uma situação. Discernimento de espíritos. É você bater o olho e falar, isso aqui não é um problema natural. Isso aqui não é um fiscal pegando no meu pé. Isso aqui não é uma briga de marido e mulher. Isso aqui não é o meu... Como é que chama aquele cara que eu sempre encrenco aqui? Síndico? Não é o meu síndico. Isso aqui é espiritual. Isso aqui tem um espírito que veio para mim para fazer isso, para fazer aquilo, para destruir esse casamento, para desfazer. Eu repreendo em nome de Jesus. Jesus atuou nesse dom quando Pedro veio falar para ele, não, Jesus, você não vai morrer na cruz, não. E aí Jesus falou, olha, para trás de mim, Satanás, você não entende das coisas de Deus. Discernimento de espírito. Opa, isso aqui não é Pedro falando. Isso aqui é outra coisa. Gente, muita calma de virar para a pessoa que você está conversando e falar, Satanás, para trás de mim. Vamos andar no Espírito, primeiro fruto do Espírito, paciência, amabilidade. Olha que perfeito, primeiro por dentro, depois por fora. Esses são os de saber, os de falar. Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então você tem as profecias, que é quando Jesus fala, né, você sente uma inspiração do Espírito Santo, vai e declara, vai e fala, né? Vai e declara, quase todo domingo a gente termina aqui dizendo, olha, essa semana vai ser abençoada na sua vida. Essa semana vai ser uma semana de romper limites. Às vezes você liga para alguém, você está falando com alguém, aquela pessoa está te contando uma história triste e você vira para essa pessoa e fala, não precisa, você vai vencer isso, isso vai passar. Isso não vai te derrubar. Profecia que o Espírito Santo deu. Mas por que eu estou falando isso? Eu não sei. Ministração do Espírito Santo. Variedade de línguas, que é falar em línguas. A gente vai ter uma ministração aqui, que é quando você ora uma oração perfeita do teu espírito. Existe interpretação de línguas. Você pode orar e Deus, o que, que eu estou orando? O que, que meu espírito está orando? E muitas vezes isso traz revelação para a igreja. Ah, o Espírito Santo revelou através disso. Vou correr aqui que eu olhei meu relógio, estou atrasado. E dons de fazer. Então, saber, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito. Falar, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. E fazer, fé, dons de curas e operação de milagres. Então, existe uma fé sobrenatural para crer em algo que nunca aconteceu. Por exemplo, Jesus, né? Ele foi andar sobre as águas. Cara, não tem nenhuma história. Primeiro cara, acho que é Elias, primeira pessoa que orou para alguém ser ressuscitado. Nunca tinha tido isso na história. Às vezes o Espírito Santo te dá uma fé para crer numa atuação que não tem precedente nenhum. Uau, isso é dom de fé. Dons de curas é mais comum a gente saber, né? Você ora por uma dor de cabeça, você ora por um câncer, você ora por uma dor, aquilo acontece. E operação de milagres. Milagres como multiplicação dos pães, eu não sei. Vários tipos de milagres, a Bíblia conta, né, milagres. Outro dia eu estava contando para o Bento a história de Filipe que foi teletransportado para um lugar diferente de onde ele estava. Timóteo, que loucura é essa? Está em 2021, ciência, como é que você me lança isso? Gente, é porque é difícil entender que nós precisamos do Espírito Santo. Você entende quando eu digo para você que eu fui convidado para uma viagem que eu não tinha nem condições de participar? Eu precisava de ajuda para participar? Agora que eu contei essas histórias para vocês, vocês entendem qual a dificuldade de sermos guiados, de participar do que Jesus está fazendo? Timóteo, eu quero curar, eu quero operar um milagre. Jesus está doido, eu não sei o que é isso, eu não sei fazer isso, eu estou olhando para mim. Agarra a mão no Espírito Santo que ele vai te conduzir. A Bíblia, Jesus fala assim, olha, o vento, ele sopra onde quer. Ele fala, a palavra vento é pneuma, que é a mesma palavra para espírito. Então, na nossa Bíblia, né, isso aqui está em João 3,8. Jesus falou para mim sobre o Espírito, mas é traduzido como vento. Mas é similar. E se você for em Gênesis 1, você vai ver a atuação do Espírito de Deus através do vento. Se você for em Gênesis 8,1, quando a terra foi recriada depois de Noé, tem o vento ali de novo. Então, o Espírito Santo, ele é como o vento. E aí, Jesus fala assim, o vento, ele sopra onde quer. Anota isso daí. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos no Espírito. Sabe qual é a dificuldade de ser guiado pelo Espírito Santo? Que o Espírito Santo vai destruir a nossa obsessão por controle. Você vai dizer assim, mas como? Quando? Quem? Quanto? O Espírito Santo vai falar, ora. Não, Espírito Santo, não é isso que eu perguntei. Eu queria saber como. Me explica. Na minha casa venta pra caramba. Eu não sei de onde vem o vento. Às vezes eu acho que vem de lugar nenhum. Tá tudo fechado e tá ventando. Cara, você não controla o vento. Mas você dá vazão ao vento. Eu posso, na minha casa, abrir a janela e o vento flui. Ou eu posso fechar a janela para não fluir. Vou convidar o pessoal da música para vir e eu vou te convidar a ficar de pé. O que a gente vai fazer? O que eu quero te convidar? É interessante, né? 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer? O Espírito Santo está ventando na sua vida o tempo todo. O Espírito Santo está ventando sobre a sua vida o tempo todo, te orientando, te dizendo, te mostrando. Você pode apagar. Ele não vai desistir de você. Ele habita em você. Ele tem uma aliança com você. Ele não está de olho nos seus méritos, no que você, se você conhece muito a Bíblia, se você aceitou Jesus hoje. Aliás, eu quero convidar você que nunca entregou sua vida para Jesus a fazer uma oração. Você não precisa, olha só o que eu vou te dizer, você não precisa ser salvo, você não precisa ser um cristão para ouvir o Espírito Santo. Por quê? Porque a salvação vem pelo Espírito Santo. Ele fala até com você que nunca entrou numa igreja, não sabe o que eu estou dizendo, não entende nada de Bíblia. Mas o que está acontecendo aqui no meu coração? Tem alguma coisa aqui dentro me dizendo, esse é o caminho. É por esse lugar. É aí que vai ter vida. Você quer... A vida está nessa escolha aí. Abre o seu coração para isso. Faça uma oração honesta. Onde você estiver, aqui, em casa. Jesus, eu quero me entregar a você. Eu quero receber a tua mão. Eu quero receber a tua salvação, o teu perdão de pecados. E você que já é cristão um tempão, batizado no Espírito Santo, fala em línguas. A Bíblia fala, não apaguem o Espírito Santo. O que nós precisamos nesse tempo é espaço para o Espírito Santo. É abrir a janela, falar, está ventando um pouquinho, eu quero vento muito. Eu não quero só uma dosezinha do Espírito Santo, eu preciso de uma dose abundante do Espírito Santo. Eu preciso ser empoderado, olha que palavra boa, empoderado pelo Espírito Santo para participar do que Ele está fazendo nessa terra hoje. Então a gente vai gastar alguns minutos aqui, cantando, tocando, criando um ambiente musical para que você possa fechar os seus olhos e receber esse Espírito Santo. Nessa manhã nós vamos ter aqui batismo no Espírito Santo. Você que nunca falou em línguas, você que nunca recebeu esse Espírito sobre nós, né? Essa história que eu li para vocês de Atos 1, que Jesus falou, olha, esperem que eu vou mandar sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês possam testificar, testemunhar. Não é nada espalhafatoso, não é nada que não seja ao seu alcance. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar sobre vocês. Abre a sua boca. Você vai ver fluir palavras que você não entende. São orações do seu espírito diretamente.
Esperamos pelo seu mover. Venha impactar nossos corações. Trazer seu reino a nós, Espírito, Espírito, vem tomar teu lugar, tu és bem-vindo aqui, Espírito, Espírito,
Espírito.
Vem tomar teu lugar, tu és bem-vindo entre nós.
Mais uma vez do início, juntos.
Espírito,
enche esse lugar.
Enche esse lugar.
Como as águas cobrem o mar. Manifesta a tua salvação.
Manifesta tua salvação. Traz a dimensão do céu a nós.
Com o teu poder.
Com o teu poder. Vem nos avivar. Nossos corações, trazendo o teu reino a nós. Espírito, Espírito,
vem tomar
teu lugar, tu és bem-vindo aqui.
Obrigado por ouvir essa mensagem. Não deixe de se inscrever por aqui para continuar nos acompanhando. Para saber mais sobre nós e sobre nossas atividades, você pode nos seguir no Instagram Nova Igreja Ipanema.